No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rondônia registra aumento nos casos de violência contra a mulher. UBS Fluvial promove missão na região de Várzea em Santarém. Ecobarreiras ajudam a despoluir Igarapé em Bragança. E parintinenses se organizam para a chegada da Romaria das Águas.
Jornal Amazônia é notícia.
O número de violência contra a mulher tem aumentado em Rondônia. Os números mostram que o estado está em segundo lugar na lista da violência contra a mulher no Brasil. Em algumas cidades do interior, o número é bem expressivo. Em Ariquemes, os vereadores aprovaram uma lei para ajudar a frear a violência. Ayla Vareda traz as informações.
Segundo dados do Monitor da Violência, realizado pelo G1 em 2022, o aumento foi de 75% em relação ao ano anterior. Com esses números, Rondônia se tornou o segundo estado do país com maior índice de feminicídios, atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades do interior do estado, o número é bem expressivo. Ariquemes é um deles. O município registrou aproximadamente 550 ocorrências nos primeiros 6 meses deste ano, segundo dados da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Esses números revelam um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Para tentar frear a violência, recentemente, vereadores do município aprovaram uma lei de proteção às mulheres, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a auxiliarem as vítimas a acionarem a polícia em situação de assédio. Além disso, obriga os estabelecimentos a promoverem treinamentos para os funcionários a fim de abordar o tema. Além dessas ações, são divulgados com frequência no município os meios por onde a mulher pode denunciar casos de violência. As vítimas têm a opção de denunciar através do telefone 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher. Esse serviço funciona 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, com destaque para a divulgação e extensão de seu alcance por meio das interferências radiofônicas, assim como os números frequentes, que em situação de emergência podem ser acionados, como a Polícia Militar no 190 e a Polícia Civil no 197. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidade Básica de Saúde Fluvial realiza a terceira missão na região de Várzea em Santarém. Cerca de 1.000 atendimentos devem ser ofertados para 22 comunidades em 3 dias. Confira com Lies de Costa.
De 14 a 15 deste mês, a Unidade Básica de Saúde Fluvial, Ailton Barros, realiza a terceira missão na região de Várzea do Aritapera e Uricurituba em Santarém, no oeste do Pará. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém, Assessoria de Rios, Central Farmacêutica, Setor de Transporte, em parceria com o projeto Abarcar, da organização não-governamental Médicos no Mundo. Entre os serviços ofertados durante a missão estão dispensação de medicamentos, consultas médicas, odontológicas e ambulatoriais. A previsão é realizar 1.000 atendimentos para 22 comunidades. Josué Andrade Martins, coordenador do projeto Abarcar, explica que nessa viagem devem participar mais de 30 voluntários, dentre eles médicos, enfermeiros, médicos veterinários e estudantes de medicina.
Através dessa parceria com a Secretaria de Saúde, nós estamos sendo capazes de trazer cerca de 34 voluntários, dentre eles médicos, médicos veterinários, farmacêuticos, estudantes de medicina, e a gente está calculando aproximadamente 1.000 atendimentos e estamos muito empolgados com essa ação. Esperamos que seja a primeira parceria de muitas.
Tangara Sancil, assessora de Rios da Sensa, fala da parceria com o projeto Abarcar nesta expedição.
E nessa expedição a gente traz um contexto diferenciado, que é a parceria com a ONG Médicos pelo Mundo, que vão fomentar uma metodologia das atividades através do projeto Abarcar. Uma oportunidade de ampliarmos a oferta de atendimento em um tempo de cronograma curto, conseguindo assim fazer uma cobertura em massa. ao todo são 22 comunidades na região do Aritapera e Urucurituba. E entre outros serviços, nós também faremos a dispensação de medicamentos.
Essa viagem faz parte do planejamento da atenção primária à saúde. Segundo a Censa, a unidade fluvial Ailton Barros ainda esse ano deve fazer mais 3 rotas na mesma região. Atualmente, Santarém conta com 3 unidades básicas de saúde fluvial em atuação: o Abaré 1, o Abaré 2 e o Ailton Barros. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, alunos de licenciatura em Educação do Campo implementam um projeto socioambiental em Escola do Planalto. No entanto, para dar continuidade ao projeto, os alunos estão com dificuldades porque a coleta de lixo não está sendo feita na escola localizada na comunidade São José. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Um projeto que visa incentivar a sustentabilidade e o cuidado socioambiental na Escola São José, no Planalto de Santarém, tem sido desenvolvido por alunos do curso de licenciatura em Educação do Campo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém. O projeto faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, que permite o incentivo aos alunos para dar continuidade ao ensino e aprendizagem a partir do desenvolvimento teoria e prática dentro e fora da sala de aula. Denis Oliveira, aluno de Licenciatura em Educação do Campo e bolsista do projeto, destaca que a iniciativa na Escola São José se divide em 2 linhas de atividades, uma direcionada ao plantio da macaxeira e mandioca e a outra com hortaliças, com o objetivo de trabalhar a educação ambiental com os alunos, bem como reforçar a cultura local.
Esse projeto na Escola São José, no Planalto, ele tem como objetivo a questão da sustentabilidade da escola e também do relacionamento com os alunos, né? Nós, como estudantes de licenciatura, vamos ter um aspecto de início de aprendizado em trabalhar com os alunos, embora fora da sala de aula no momento. A gente vai ter 2 atividades. Uma é o plantio da macaxeira, outra é trabalhar com hortaliça. A macaxeira em si é a questão do cultivo, mas nós vamos trabalhar com a questão da educação, o próprio contexto histórico da macaxeira na nossa região, a maniva, né, o que representa na cultura da nossa região a maniva, né, a macaxeira. A questão da hortaliça é também a parte da sustentabilidade e a alimentação do nosso povo, né, ajudar na alimentação, no incremento a mais. Então, tudo isso é um contexto.
E para dar continuidade ao processo, principalmente no plantio da mandioca, é preciso de espaço. No entanto, os alunos do curso estão com dificuldades, pois a coleta seletiva do lixo não está sendo feita na Escola São José. Nesse sentido, esse lixo está sendo despejado na área da escola mesmo, como relata Denis Oliveira.
No momento, nós vamos fazer o plantio da hortaliça. Mais tarde, nós vamos fazer o plantio da macaxeira. No momento, nós vamos começar dessa forma devido a um problema que tem lá na escola. A área que é para a gente fazer o plantio da macaxeira se tornou um lixão lá. Nós estamos tentando resolver através da prefeitura, né, fazendo com que a prefeitura vá fazer a coleta seletiva no local, que não acontece no momento. A prefeitura não vai fazer coleta seletiva lá na escola, obrigando com que a escola tenha uma alternativa para jogar o lixo naquele local.
Sobre essa problemática relacionada à ausência da coleta de lixo, Cleidson Santos, professor do IFPA Campus Santarém, destaca que a situação é preocupante e que algo precisa ser feito por parte da Prefeitura de Santarém para que assim dê continuidade à execução do projeto, que deve beneficiar não somente a escola, mas também a comunidade.
Nós decidimos, junto com a escola, essa produção dessa atividade lá. Outrora, nós estamos com um entrave, que é a questão do lixo. Essa área que era para ser plantio, está praticamente com vários lixos, porque nós não temos uma coleta efetiva da Prefeitura em relação à escola. Então, nós precisávamos, para dar um início a esse projeto, para dar um start nesse projeto e beneficiar a escola, tanto como beneficiar os alunos de graduação nesse contato, nós precisamos dessa iniciativa por parte da prefeitura, que ela fizesse essa coleta para que assim a gente pudesse trabalhar o sentido do socioambiente, o sentido do fazer educacional pelo ambiente. Então, isso era de fundamental importância para a gente iniciar agora. Retomando a ideia do projeto, novamente, isso vai trazer um benefício enorme para as crianças, de certa forma, da comunidade, esse fazer educacional.
A ausência da coleta seletiva na Escola São José, localizada no Planalto Santarino, vai na contramão do que se propõe a educação socioambiental e proposta do projeto. A direção da escola já protocolou 5 pedidos relacionados a essa demanda à secretaria responsável. No entanto, nada ainda foi resolvido. Para Denis Oliveira, aluno de licenciatura em Educação do Campo, ter a implementação desse projeto na Escola São José é bastante significante para o desenvolvimento do aluno e também na ressignificação daquela comunidade.
Tem um significado na questão do aprendizado, né? Do desenvolvimento nosso, de como aluno, ressignificar aquela comunidade, as pessoas que estão envolvendo ali, né? É um aspecto assim, tipo que a gente já vê como ela é uma comunidade que fica próximo da cidade, ela tem muita influência já da cidade, né? Todo aspecto já quase da cidade. Então a gente vai lá tentar dar uma significância para aquele local, para aquela comunidade, né? Que já está se perdendo. É isso que vamos tentar fazer lá naquele local.
8 alunos de licenciatura em Educação do Campo fazem parte do projeto. Para além da educação socioambiental, a iniciativa visa também fortalecer e valorizar o cultivo da agricultura familiar nessa região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, acreanos participam da Feira e Arte em Pernambuco.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Ecobarreiras ajudam a despoluir Igarapé em Bragança, no Pará. As barreiras têm impedido que os resíduos avancem em direção ao rio Caeté. J. Bahia traz as informações.
Com a meta de trazer mais vida para o Igarapé Cereja, a Secretaria de Meio Ambiente instalou as ecobarreiras. A nascente do Igarapé está situada na área interna do EFAC e corta a cidade de Bragança de uma extremidade à outra, desembocando no rio Caeté, afluente do Oceano Atlântico. Uma análise da água feita em 9 pontos do Igarapé pelos graduandos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, Iago Marcelo Lima da Silva e Larissa de Ataíde Cavalcante, pertencentes ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Bragança, comprovou que a água dos trechos amostrados não serve para o consumo humano, tampouco para as práticas de lazer e utilização para outras atividades, em decorrência da degradação ambiental no Igarapé, como assoreamento, remoção da mata ciliar, lixo, afluentes químicos e orgânicos oriundos do esgoto. As barreiras são feitas com cordas, galões e redes amarradas de uma margem a outra, com o objetivo de reter o lixo atirado no Igarapé e levado pela correnteza. As barreiras têm impedido que os resíduos avancem em direção ao rio Caeté, tornando a água mais limpa e beneficiando a vida dos animais e peixes. Uma das barreiras está localizada próximo a uma das principais avenidas, dando oportunidade para a reflexão dos transeuntes que observam a quantidade de material poluente jogado na natureza. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
7ª Festa Camponesa é realizada no município de Jaru, em Rondônia. A programação acontece de 14 a 16 de julho e deve apresentar diversidade da produção camponesa para a população de Jaru. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Inicia nesta sexta-feira no município de Jaru, em Rondônia, a 7ª Festa Camponesa, organizada pela Via Campesina, que inclui os movimentos da Comissão Pastoral da Terra, CPT, o Instituto Padre Ezequiel Rami, IPE, o Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens, o MAB, o Movimento dos Pequenos Pequenos Agricultores, MPA, e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A programação conta com o apoio da Rádio Interativa e apresenta a mostra da produção de alimentos, diversidade cultural e de saberes das famílias camponesas do estado. Nesse ano, a festa tem como lema Democracia e Esperança, produzindo alimentos saudáveis e justiça social na Amazônia, e busca debater sobre os desafios da produção camponesa frente ao avanço do agronegócio na região amazônica, como relata Maria Petronila Neto, da coordenação estadual da CPT Rondônia e membro da coordenação da festa camponesa.
Esta é a sétima festa camponesa, que traz como tema democracia e esperança, produzindo alimentos saudáveis e justiça social na Amazônia, que vai discutir os desafios da produção de alimentos saudáveis e justiça social na Amazônia. Então, mais do que nunca, nesses estados que compõem a Amazônia, que tem como grande incentivo a questão do agronegócio, nós vamos estar discutindo justamente quais são os desafios para a produção camponesa. Então, os desafios são diversos, né? Desde da frágil democracia que nós sofremos bastante nos últimos anos, e como também com falta de política que venha favorecer, que venha fortalecer a agricultura camponesa.
Maria Petronila relata ainda como está dividida a programação, que inclui seminários temáticos, oficinas práticas e troca de sementes.
Então, no sábado vai ser o dia dos seminários, né? Seminários temáticos, trazendo aí vários temas, que vai desde a religiosidade e espiritualidade camponesa, agroecologia e sementes crioulas, conflitos no campo, povos indígenas e comunidades tradicionais, até as oficinas práticas, né? Onde vai estar ali fazendo ao vivo a produção do açúcar mascavo, do melado, dos derivados do cacau e várias outras oficinas de recuperação de nascentes, peletização de sementes, comunicação popular. Sem contar que nas noites são momento cultural, né, de apresentação de grandes talentos rondonienses e de fora também, né, já temos aí confirmada a presença do Pereira da Viola, lá de Minas Gerais, grande artista, né, esse lado camponês, das raízes, que vem estar prestigiando o nosso evento.
A programação encerra no dia 16, a partir das 7 horas da manhã, com o Café Camponês, um dos momentos mais tradicionais da festa, com a expectativa da presença da população de toda a cidade de Jaru. Todo o alimento consumido durante o café será doado por famílias camponesas ligadas à Via Campesina, em Rondônia. Ao todo, é esperada a passagem de mais de 10 mil pessoas pela festa, e cerca de 500 camponeses estão envolvidos na organização da atividade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acreanos participam da Feriarte em Olinda, Pernambuco. A Feriarte acontece até o dia 16 de julho. Acompanhe com Sidney Souza.
Artesãos do Acre participam da 22ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a Feniarte, que acontece em Olinda, Pernambuco, sendo considerado o maior evento de artesanato da América Latina. Os 9 artesãos acreanos dividem um espaço de 30 mil metros quadrados com a presença de mais de 5 mil artesãos do país e do mundo. A Feniarte começou no último dia 6 e só termina no próximo domingo, dia 16 de julho. Já é considerado um sucesso para os acreanos. Conforme levantamento prévio, apenas nos primeiros 5 dias da feira, os artesãos do estado já venderam mais de 200 mil em produtos. O estande, onde concentra os artistas do artesanato do Acre, comercializou exatamente 233.986 no período. Um dos maiores sucessos do estande do Acre são as peças do artista cruzeirense Maxson Pereira, com trabalho de marchetaria reconhecido até fora do Brasil. A expectativa dos artesãos acreanos é valorizar a cultura do estado em outras regiões do país. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Escolas municipais desenvolvem projeto no Careiro. Os detalhes com Derleia Oliveira.
O projeto está sendo desenvolvido nas escolas municipais com alunos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. A proposta foi apresentada pela coordenação pedagógica com o propósito de despertar os alunos para o aperfeiçoamento e paixão pela leitura. O coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, Klinger Cavalcante, ressalta que o projeto vem ao encontro de um grande desafio.
Esse grande desafio que nós temos ainda na educação é justamente levar o aluno a gostar da leitura, né? Porque quando ele lê, ele tem a capacidade de conhecer com mais facilidade, né? Assimilar o conhecimento, assimilar aí os componentes curriculares de forma mais precisa. Então o objetivo do projeto é esse, é fazer com que os alunos, as crianças, elas possam crescer apaixonadas pelo livro.
Cavalcante comenta que cada escola vem realizando o projeto de acordo com sua realidade e em breve será realizada a culminância para a apresentação dos resultados.
É um projeto que leva o aluno a se apaixonar pela leitura, né? Pelo livro, outras formas de leitura que não é só o livro, mas também, né, a leitura do que está ao seu redor, da escola, tudo mais, né? Então, esse projeto está acontecendo nas escolas. Elas estão realizando, né, esse momento na escola. Depois teremos uma culminância por área, né? Onde cada escola vai apresentar o resultado daquilo que os alunos conseguiram alcançar como conhecimento.
Cada instituição promove atividades de acordo com a faixa etária atendida e colocando em prática ações criativas que despertem os alunos para suas potencialidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma grande procissão fluvial partiu de Manaus nesta quinta-feira rumo ao município de Parintins, dando início aos festejos da Romaria das Águas. Mais informações com Yuri Bezerra.
O dia de Nossa Senhora do Carmo será celebrado no Amazonas no próximo domingo, com missa e procissão solene que percorrerá as principais vias do município de Parintins. Neste ano, a festividade tem como tema Maria, Mãe das Vocações. A preparação para o festejo iniciou nesta quinta-feira com a Romaria das Águas, após o embarque dos passageiros no porto de Manaus. A chegada a Parintins está prevista para esta sexta-feira, às 14h, com uma parada oficial na Boca do Limão, onde será dado o pontapé inicial da Romaria. Durante todo o período das festividades, o município recebe um público igual ou superior ao do famoso festival folclórico. A cidade se enche de energia, devoção e alegria, envolvendo moradores e visitantes. Uma das grandes novidades deste ano é a imagem da santa, que terá 16 metros de altura e promete encantar os fiéis, como explica o cenógrafo e produtor cultural amazonense Juarez Lima.
A Maria das Águas completa 14 anos esse ano. Esse ano especial que faz na defesa da magnífica da fé. Essa mãe soberana que leva nos seus braços a mensagem da preservação e, acima de tudo, dessa esperança que temos que ter para esse olhar para o próximo, para o povo da floresta. Depois de toda a dor, de todo o caos, vivemos na pandemia, tanto Manaus e Parintins, vamos agora renascer com esse propósito, fazer esse grande monumento. O rosto tem a nossa identidade cultural, foi feita inspirada numa cabocla de Parintins, mas sempre perder a essência da imagem da Flor do Carmelo. Viva Nossa Senhora do Carmo, viva a Padroeira de Parintins.
A Romaria das Águas promete ser um evento inesquecível, unindo a religiosidade e a arte em uma celebração de fé.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto em Parintins, artistas devotos já estão nos preparativos para a recepção da Romaria das Águas. A procissão fluvial deve chegar nesta sexta-feira. Confira com Neucelino Santarém.
Um dos momentos marcantes que causa emoção nos devotos de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Diocese de Parintins, é sem dúvida a Romaria das Águas. Uma gigante imagem da Flor do Carmelo é trazida de Manaus em ferryboat, acompanhada pelas embarcações na região conhecida como Boca do Limão. O evento é organizado pelo artista Juarez Lima e equipe. E para receber a gigantesca imagem de Nossa Senhora do Carmo no porto de Parintins, com grande alegria, alguns artistas preparam a recepção neste dia 14. O artista responsável, Wilton César, fala do sentimento de mais um ano em realizar essa grande manifestação de fé à padroeira dos parintinenses.
Nós, artistas, estamos muito honrados em poder fazer parte desse projeto maravilhoso do Sr. Juarez Lima, que é a Romaria das Águas, é passar pelos ribeirinhos trazendo uma bênção de Nossa Senhora. E a expectativa é essa, João. É de muita emoção, é muito o preparativo para mostrar para a população é muito grande. Os trabalhos, esse ano, a Romaria das Águas vem com uma arte muito grande, que é falando sobre a Amazônia. Então, nós estamos convidando a população parintinense ao dia 14, a partir das 4 horas da tarde, no Porto de Parintins, esperar a nossa mãe, esperar a nossa padroeira vir nos abençoar.
A Romaria das Águas promete ser um evento inesquecível, unindo a religiosidade e a arte em uma celebração única. A previsão de chegada em Parintins será nesta sexta-feira, dia 14. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Direito à vida saudável. Foi realizada mais uma Conferência Nacional da Saúde, evento importante para definir o que deve ser feito em favor da saúde de todas as pessoas. Mas se a gente pensar que a saúde depende só de postos de saúde, hospitais e remédios, estamos enganados. Estudos científicos comprovaram o que sabemos, mas podemos estar esquecendo. Praticamente 90% da nossa saúde depende desses fatores: a genética, os nossos comportamentos, as condições econômicas, o nível educacional, as redes sociais de apoio e as características do local em que vivemos. Em outras palavras, a melhor política pública favorável à saúde é a que garante que as pessoas tenham terra para nela viver e produzir alimentos, terrenos com casa digna para morar em cidades e trabalho com renda que garanta boas condições de vida. São os três T de que fala insistentemente o Papa Francisco: terra, trabalho e teto, em ambiente social e ambiental favorável à vida. Isso já é possível para toda a humanidade, mas é impedido pela ganância dos poucos que concentram a maior parte da riqueza e da renda por meio de suas grandes propriedades de terra, de empresas e bancos. Atenção, amigas e amigos, para a conclusão da pesquisa científica sobre como as empresas impactam a saúde das pessoas, feita pela revista médica Lancet. Quatro setores econômicos das empresas multinacionais, a saber, os do fumo, álcool, combustíveis fósseis e alimentos não saudáveis, vendem produtos que causam direta ou indiretamente um total de 19 milhões, ou seja, 34% do total de 56 milhões de mortes por ano no mundo. Mortes causadas por câncer, doenças cardiorrespiratórias crônicas, entre outras, e também as provocadas pelo colapso climático. Sabendo disso, não é coisa de doido deixar que essas empresas produzam e vendam esses produtos que causam tantas mortes? Não passa de loucura o uso que se faz da liberdade para justificar a livre iniciativa capitalista. Se a gente defende o direito da Mãe Terra e de todos os seres da sua comunidade de terem vida saudável, essas empresas deviam ser impedidas de vender esses produtos e julgadas e condenadas como criminosas.
Encerra aqui a edição de número 3.760 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, J. Bahia, Yuri Bezerra, Sidney Souza, Lies de Costa, Raila Vareda, Neucelino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.